Universidade Federal de Santa Catarina apresenta A Ratoeira, uma adaptação da peça teatral de Agatha Christie.
O crime aconteceu na rua Culver, em Londres. A mulher assassinada se chamava Marina Leão. A polícia espera encontrar um homem, visto nas vizinhanças, que usava sobretudo escuro, cachecol claro e um chapéu de feltro mole. E os motoristas devem tomar cuidado com estradas bloqueadas pela neve. A nevasca deve continuar e por todo o país haverá formação de gelo.
Ai, que frio que está lá fora.
Oi, meu bem. Seu nariz está frio?
É que eu acabei de entrar, tive que ir até a vila ver umas coisas que eu tinha esquecido. Você comprou a tela do galinheiro?
Não tinha o tipo certo. Fui procurar numa outra espelunca, mas também não adiantou. Desperdicei o dia. Meu Deus, estou gelado e a neve não para de cair. Aposto que amanhã estaremos bloqueados pela neve.
Ah, espero que não. E espero que o encanamento não congele também. Queria tanto que tudo saísse bem. Ah, Gilberto, você acha que vai dar tudo certo?
Que isso? Pé frio? Vai começar a lamentar não ter vendido o casarão que sua tia deixou pra você? Ao invés de ter essa ideia louca de abrir uma pensão?
Não, não vou não. Eu adoro isso aqui.
Boa noite. É a senhora Ramos? Meu nome é Cristiano.
Ah, como está, Cristiano? Entra, por favor.
O tempo está horrível, né? O táxi não passou no portão. Não teve coragem de vir até aqui. Ah, eu gostei dessa escrivaninha aqui perto da lareira. É autêntica, não? Oi, eu vou adorar esse lugar.
Vem aqui se esquentar perto da lareira.
Boa noite.
Esse é o meu marido, Gilberto.
Eu vou levar sua mala lá pra cima. Qual quarto, Mônica?
O quarto de Carvalho.
É, eu tenho a impressão de que seu marido não vai gostar de mim. Estão casados há quanto tempo?
Faz exatamente um ano. O senhor não quer ir lá ver o seu quarto?
Mas é que eu gosto muito de saber a respeito das pessoas. É uma coisa fascinante. Porque ninguém jamais sabe como outra pessoa realmente é. As únicas pessoas que sabem como são os outros são os artistas.
O senhor é pintor?
Não, sou arquiteto. Eu vou gostar daqui, sabia?
É aqui a pensão dos monges?
É sim. Entre, por favor.
Eu sou Brígida.
E eu sou o Major Medeiros. Como está? Pensei que não conseguiríamos chegar. Se continuar assim, teremos uns 2 metros de neve pela manhã.
Eu sou Gilberto Ramos. Aproxime-se do fogo para esquentar-se.
Tivemos que dirigir um táxi. Ninguém foi nos buscar na estação.
Desculpe, não sabíamos em que trem você viria. Permita-me levar seu casaco.
O que eu mais quero agora é um quarto aquecido.
Pelo menos poderiam ter tirado a neve do caminho. Tudo muito desleixado. Pelo jeito...
Ai, desculpem. Eu sou a Mônica. Muito prazer.
Senhora Mônica Ramos? A senhora é muito jovem para dirigir um estabelecimento desse tipo. Não deve ter muita experiência.
Bem, todos têm que começar de algum lugar, né?
Percebi. Totalmente inexperiente. Já vi que vocês não têm empregados. Além disso, a casa é velha e espero que não esteja tudo mofado.
Ah, mas é claro que não. A casa está em perfeitas condições. Eu vou levá-los até os seus quartos.
Eu acho aquela mulher horrível. Não gosto dela. Não, ia ser ótimo te ver empurrando ela para fora, lá na neve. Bem feito para ela.
Bem que eu gostaria, mas não terei esse prazer. Meu Deus, mais um. Entre.
Boa noite. Que bom ficar na frente de uma lareira. Esqueci de me apresentar. Sou a senhorita Casa Grande.
Alguma novidade no jornal?
Nada além do tempo. Ah, e um assassinato sensacional.
Assassinato? Eu gosto muito de assassinatos.
Pensam tratar-se de um maníaco homicida. Estrangulou uma tal de Marina Leão em algum bairro de Londres. Deve ser um tarado sexual.
Ah, Mônica, que bom que você desceu. Esta é a senhorita Casa Grande.
Como está?
Está uma noite horrível, né? Quer subir para o seu quarto? A água está quente, se quiser tomar um banho.
Quero sim. Qual é o meu quarto?
Subindo a escada, é o primeiro à esquerda.
Ah, sim. Eu levo minhas coisas. Obrigada.
Bom, ficamos só nós três aqui embaixo, Gilberto. Eu, você e o Cristiano. O que você acha que eu devo fazer pro jantar? Tenho tanto medo de não agradar a Dona Brígida. Que tal carne moída com purê de batatas?
Pra mim está bom. Simples e gostoso.
Ah, eu posso ajudar? Eu adoro cozinhar. Eu sei até fazer omeletes. Onde é que fica a cozinha?
Fica ali atrás. Vamos abrir uma garrafa de vinho branco pros hóspedes?
Oba! Vamos pra cozinha.
Ai, tomara que todos os hóspedes sejam prestativos assim. Olha lá, ele colocou um avental e tá cozinhando.
Pois eu achei esse cara muito esquisito, fresco. E a mala dele era muito leve. É capaz que fuja e nos dê um calote.
Pois eu não achei ele nada estranho. Estranha aquela senhorita Casagrande.
Ela dá medo. Forte daquele jeito. Nem dá pra saber se é mulher.
Agora, o Major Medeiros parece certinho, né?
Vai ver que ele bebe.
Cruzes, não vamos falar tão mal assim. Eles estão pagando a pensão. Mas quem será agora? Eu achei que todos já tinham chegado.
Pode ser o assassino da rua Culver.
Ah, não brinca com isso.
Ai, meu Deus. Com licença, onde estou?
Essa é a pensão dos monges.
Mas que sorte. Meu carro quebrou aqui no meio da neve. Achei que eu ia morrer congelado. Vocês podem me alugar um quarto?
Claro.
Eu vou arrumar um quarto pra você. Vai ser um quarto pequeno, porque todos os outros já estão ocupados.
Ah, vocês têm muitos hóspedes? Que interessante. Eu me chamo Paulo Vicente e serei seu visitante inesperado. Aquele que apareceu no meio da tempestade. Vocês não sabem quem eu sou nem de onde eu vim. Não é emocionante? Ficaremos trancados aqui por causa da neve. Vocês e eu. Como é mesmo o nome dessa pensão?
É Pousada dos Monges.
Pousada dos Monges?
Perfeito.
Mônica e Gilberto acabaram de receber uma visita inesperada. Quem é Paulo Vicente? Será ele o assassino da rua Culver? Não perca o próximo bloco de A Ratoeira. Voltamos a apresentar A Ratoeira, uma adaptação da peça teatral de Agatha Christie. No último episódio, um assassinato aconteceu na cidade, enquanto Mônica e Gilberto recebiam os hóspedes de sua pensão. Agora, eles estão presos em casa por causa da nevasca. Os clientes não parecem muito animados.
Achei muito desonesto não ter sido informada de que eles estavam apenas iniciando o negócio.
Bem, todos começam de algum jeito. O café da manhã e o almoço estavam ótimos. E a moça fez tudo sozinha.
Amadores. Deveria ter empregados. Além disso, os aquecedores não são quentes. Pelo anúncio, tive a impressão de que o lugar seria completamente diferente. Uma boa sala para escrever cartas, com jogos de canastra e outros passatempos. Não pretendo ficar aqui muito tempo.
É, eu acho que não vai ficar mesmo. E eu vou ficar longe de você.
Esse rapaz é muito esquisito. Deve ser mentalmente desequilibrado.
Acho que ele fugiu de algum hospício.
Eu não ficaria espantada.
Major, desculpe interromper, mas será que o senhor não pode ajudar o Gilberto a tirar a neve da porta dos fundos?
Ah, sim. Com licença.
Alô? Sim, é da Pousada dos Monges. Não, sinto muito, mas o senhor Ramos não pode atender agora. Aqui é a esposa dele. Quem? A polícia? Ah, sim, Superintendente Oliveira. Não, não é possível. Acho que ninguém vai conseguir chegar aqui. A neve nos deixou isolados. Ninguém passa na estrada. Hã? Como? Alô? Alô?
Amor, você sabe onde está a outra pá?
Gilberto, a polícia acabou de ligar. Eles vão mandar um sargento pra cá.
Mas ele nunca vai conseguir chegar aqui. Hoje nem jipe consegue passar. E por que isso?
Não disseram. Só disseram pra ouvir o sargento Torres e seguir as instruções dele. Que estranho, né?
Que diabos. Deve ser alguma coisa com o funcionamento da pensão. Vai ver que esquecemos de algum documento.
Ai, meu Deus.
Sabe, Mônica, deve ser alguma coisa muito séria para a polícia mandar alguém até aqui com esse tempo. Alguma coisa bem urgente.
Senhora Ramos, se me permite, devo dizer que é um rapaz muito esquisito hospedado aqui.
Senhora Brígida, ele é um arquiteto brilhante.
Essa história parece muito suspeita. Se fosse a senhora, investigaria essa pessoa. O que sabe a respeito dele?
tanto quanto sei a seu respeito. Ou seja, que ambos me pagam R$50 por semana. Não faz a menor diferença gostar dos meus hóspedes ou não.
Quem será?
Deve ser a polícia.
A polícia?
O senhor é o senhor Ramos?
Sim.
Obrigado. Eu sou o sargento detetive Torres. Será que dá pra guardar esse esqui em algum canto por aí?
O senhor veio de esqui? Ok, vamos colocar debaixo da escada. Venha comigo, por favor.
Desculpe, senhora Ramos, mas será que eu poderia usar o seu telefone?
Ah, sim, claro, major. Fique à vontade.
Alô? Alô? Senhora Ramos, o telefone está mudo, completamente mudo.
Mas estava funcionando meia hora.
De certo, a linha cedeu com o peso da neve.
Então estamos inteiramente isolados agora? Completamente isolados? É muito engraçado, não é?
Não vejo motivo para risos.
E o policial Xereta está voltando.
Bem, agora podemos trabalhar?
Ora, fale logo, o que foi que nós fizemos, sargento?
Ora, vocês não fizeram nada. Trata-se de mais um caso de proteção policial.
Proteção policial?
É, em relação à morte da senhora Leão, na rua Culver, ouviram falar do caso?
Sim, eu ouvi no rádio, a mulher que foi estrangulada, né?
É isso mesmo, madame. A primeira coisa que desejo saber é se conheciam essa senhora Leão.
Nunca ouvi falar dela.
Nem eu.
É possível que não a conhecessem pelo nome Leão. Ela tinha ficha na polícia e identificamos através das impressões digitais. Seu nome verdadeiro era Maura Santos. O marido era um fazendeiro, João Santos, que morava na Fazenda Grande Rio, não muito longe daqui.
A Fazenda Grande Rio? Não foi lá que aquelas crianças morreram?
Exatamente. Dois meninos e uma menina foram levados a um tribunal de menores por necessitarem de cuidado e proteção. Os três foram morar com o casal Santos na Fazenda Grande Rio. Até que uma das crianças morreu por causa da negligência criminosa e constantes maus tratos. O caso causou certa sensação na época.
Foi horrível.
O casal foi parar na cadeia. Ele morreu na prisão. Ela cumpriu a sentença e foi libertada. Ontem, como já disse, alguém a matou.
Quem foi?
Já chego lá, madame. Um momentinho. Um caderninho de notas foi encontrado perto da cena do crime. Nele, havia dois endereços. Um era a rua Culver e o outro era a pousada dos monges.
O quê?
É isso mesmo, meu senhor. Agora estou aqui para descobrir se os senhores têm qualquer ligação com o caso da Fazenda Grande Rio.
Não há nada, absolutamente nada. Deve ser uma coincidência.
A polícia não acredita que seja coincidência. Eu tenho ordens para obter informações completas a respeito de todos nessa casa, bem como para tomar todas as medidas necessárias para a segurança de todos aqui.
Segurança? Meu Deus, alguém vai ser morto aqui.
É o que eu vim descobrir.
Mas isso tudo é loucura.
Tem alguma coisa que o senhor não nos contou ainda, sargento?
É, sim. Embaixo dos endereços estava escrito 3 ratos cegos, este é o primeiro. Havia o desenho de 3 ratinhos e uma pauta com notas musicais. Era a melodia da canção 3 ratos cegos, que vocês devem conhecer.
3 ratos cegos correm ligeiro, vão todos atrás da mulher do fazendeiro. Nossa, que coisa horrível!
Na Fazenda Rio Grande havia 3 crianças e uma morreu?
Sim, a menor, um menino de 11 anos.
E os outros?
A menina foi adotada, mas não sabemos onde ela está atualmente. O mais velho tem uns 22 anos agora. Desertou do exército e sumiu. O psicólogo do exército disse que ele era esquizofrênico, quer dizer, não era bem da cabeça.
E acham que foi ele que matou a senhora Leão?
Sim. Senhora Ramos, a senhora afirma que pessoalmente jamais teve qualquer ligação com o caso das crianças?
Não, nenhuma ligação. Sargento, o senhor se importa que eu vá para a cozinha? Eu, se precisar de mim, eu vou estar lá.
E vocês, hóspedes? Qual dos senhores tem algum tipo de ligação com o caso da Fazenda Grande Rio? Um dos senhores corre perigo. Perguntarei de um em um. Senhor Paulo Vicente, o senhor chegou aqui por acaso?
Meu caro inspetor, eu não sei de nada. Sou estrangeiro, não conheço os acontecimentos locais.
E a senhora?
Eu sou Brígida. Por que eu haveria de ter alguma coisa a ver com acontecimentos tão perturbadores?
Senhorita?
Casa Grande. Jamais ouvi falar nessa tal fazenda.
E o senhor?
Sou o Major Medeiros. Li a respeito do caso nos jornais quando aconteceu, mas estava fora do país na época. Nenhum contato pessoal.
E o senhor?
Sou o Cristiano. Eu era menino, não me lembro de ter ouvido falar.
E isso é tudo? Bem, se um dos senhores forem assassinados, eu não tenho culpa. Senhor Ramos, gostaria de dar uma olhada na casa.
Venha comigo, por favor.
E eu vou voltar para o calor do meu quarto. Mas esse caso das crianças e dos ratinhos cegos parece bem interessante.
Que mau gosto, moleque. Pare.
Chega, Cristiano. Isso não é piada.
Mas é claro que é. Uma piada de louco. É isso que torna tudo tão deliciosamente macabro.
Que rapaz mal educado e neurótico.
Onde está o Gilberto?
Mostrando a casa para o nosso policial.
Seu amigo arquiteto acaba de se comportar de maneira anormal.
Os rapazes hoje em dia parecem tão nervosos.
Nervosos? Eu não tenho paciência com quem diz que sofre dos nervos. Eu nunca fiquei nervosa.
Não, talvez tenha sido sorte sua.
O que você quer dizer com isso?
Creio que a senhora era um dos magistrados da vara da família. Se não me engano, a senhora foi responsável pela ida dos meninos para a fazenda.
Realmente, major, mas eu não poderia ser responsabilizada. Aqueles fazendeiros pareciam ótimas pessoas. Segundo os relatórios das assistências sociais, estava tudo bem.
Pontapés, murros, fome e um casal inteiramente sórdido.
E como eu poderia saber? Eles falavam com bons modos.
Então eu tinha razão. Foi a senhora. Bom, vamos precisar de mais lenha. Vou buscar.
Perdi minha caneta. Vou procurá-la.
Que música horrorosa é essa?
Não gosta dela? Será que lembra uma infância infeliz?
Eu fui muito feliz quando era criança.
Teve sorte. Eu não fui. Mas tudo isso foi há muito tempo. Já passou.
Acho que sim. Mas às vezes acontecem umas coisas que nos fazem lembrar.
Pois nada do passado vai me afetar.
Bem, lá em cima está tudo em ordem. O que é aqui? Sala de visitas? Tudo certo. Vou ligar para o superintendente.
O telefone está mudo.
Desde quando? Os fios podem ter sido cortados.
Quem poderia ter cortado?
Senhor Ramos, o que o senhor sabe a respeito dos seus hóspedes?
Na verdade, quase nada, mas todos apresentaram cartas com boas referências.
Eu vou investigar. Não se pode confiar muito nesse tipo de prova.
Pelo menos com essa neve, estamos seguros. Ninguém vai conseguir chegar até aqui.
A não ser que o criminoso já esteja aqui.
Aqui?
E por que não? Todos chegaram no final da tarde, depois da hora do crime. Mas com exceção do Sr. Paulo Vicente, todos já haviam feito reservas antes.
O senhor tem a descrição do assassino?
É, altura média, usando um sobretudo mais escuro, chapéu de feltro, rosto escondido no cachecol. Há três sobretudos escuros pendurados no hall neste momento. Um deles é seu, Sr. Ramos, e há três chapéus de feltro mole.
Eu não consigo acreditar.
Esse fio do telefone é que me preocupa. Eu vou examiná-lo. Sr. Gilberto, vá conferir a extensão do quarto enquanto eu olho o fio do lado de fora da janela.
E eu vou cuidar do jantar.
Quem deixou essa janela aberta? Ah, melhor assim. Que susto você me deu. Não consigo encontrar nenhum programa que vale a pena ouvir. Ei, o que está fazendo?
Ei, por que essa barulheira? O que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu! A dona Brígida, ela... Ela...
Ah! Entre os hóspedes da pousada dos monges está um assassino que não hesita em matar. Quem é o culpado pela morte da senhora Brígida? Não perca o próximo bloco de A Ratoeira. Voltamos a apresentar A Ratoeira. No episódio anterior, a senhora Brígida foi cruelmente assassinada. Ela estava envolvida no caso das crianças da Fazenda Grande Rio. Quem será a terceira vítima? O assassino tentará matar o terceiro rato cego? O sargento Torres continua suas investigações.
Agora, senhora Ramos, procure pensar. A senhora Brígida acabava de ser morta quando a senhora veio da cozinha. Tem certeza que não viu nem ouviu nada quando entrou na sala?
Eu não consigo pensar. Aqui dentro só vi o rádio a todo volume. Eu não consegui nem ouvir nada com aquele barulho todo.
Mas foi essa a intenção do assassino ou assassina? Ninguém está levando isso a sério. A senhora Brígida escondeu informações e agora está morta. Se não formos rápidos, pode haver outra morte.
Outra? Por quê?
Porque são 3 ratos cegos.
Uma morte para cada um? Mas seria de haver uma outra ligação com o caso da Fazenda Grande Rio. Por que outra morte aqui?
Porque no livrinho que encontramos, só havia 2 endereços. Na rua Culver, só havia uma vítima possível e ela está morta. Mas aqui na pensão, o campo é bem mais amplo.
Tolice! Seria muita coincidência que houvesse 2 pessoas, ambas com a participação no caso da Fazenda Grande Rio.
Mas olha aqui, sargento. O senhor está falando como se todos nós estivéssemos sob suspeita. Isso é um absurdo.
Em caso de assassinato, todos são suspeitos.
O senhor diz que quem matou aquela mulher é o mais velho daqueles 3 irmãos. Um rapaz mentalmente anormal que teria agora 22 anos. Mas que diabo? Só uma pessoa aqui que se enquadra nessa descrição. O Cristiano.
Não, não é verdade, não é. Vocês estão contra mim. Vão dar um jeito de jogar esse assassinato em cima de mim. E isso é perseguição.
Está tudo bem, Cris. Ninguém está contra você.
Eu não vou prender ninguém. Para prender, eu preciso de provas. E por enquanto, eu não tenho provas.
Sargento Torres, será que eu posso falar com o senhor um instante?
Mas é claro, senhora Ramos. Será que os outros podiam ir para a sala de jantar, por favor? Muito bem, senhora Ramos. O que é que tem a me dizer?
O senhor tem certeza que o assassino é o mais velho daqueles 3 irmãos?
Na verdade, não. Só sabemos que a mãe adotiva e a magistrada responsável estão mortas. Além disso, o fio do telefone foi deliberadamente cortado. Tudo indica o mesmo caminho, instabilidade mental.
Ah, eu sei. Por isso, tudo parece apontar para o Cris. Mas eu não acredito que tenha sido ele. As crianças não tinham nenhum outro parente?
A mãe era alcoólatra e morreu pouco depois que as crianças foram tiradas dela.
E o pai?
Era sargento do exército, serviu no exterior. Se estiver vivo, a essa altura já deve ter dado baixa.
O assassino poderia ser de meia idade ou até mais velho. Quando disse que a polícia tinha telefonado, o Major Medeiros ficou muito transtornado. Eu vi o rosto dele como ficou.
Major Medeiros?
Ele é soldado. Ele parece ser perfeitamente normal, mas essas coisas não são evidentes, não é?
Não, muitas vezes não se percebe nada mesmo.
Então, o Cris não é o único suspeito. Tem também o Major. Além disso, tem o Sr. Paulo Vicente.
Desde o início, eu tenho pensado em todas as possibilidades. A senhora, por exemplo?
Eu?
Você pode falar o que quiser a seu respeito, mas no momento não terei como verificar. E há também o seu marido.
O Gilberto? Ah, mas que coisa ridícula.
Ele e o Cristiano são quase da mesma idade. E a idade exata é difícil de se determinar. O que é que a senhora sabe a respeito do seu marido?
Ah, não seja tolo.
Quanto tempo fazia que a senhora conhecia Gilberto antes de se casarem?
Só 1 mês, mas eu sei tudo a respeito dele. Sei exatamente que tipo de pessoa ele é. É um absurdo o senhor sugerir que ele seja um maníaco homicida horroroso. Ele nem sequer estava em Londres ontem, quando houve o assassinato.
Ah, e onde é que ele estava?
Estava aqui perto, no campo. Foi ver se encontrava a tela para o nosso galinheiro.
Ele trouxe a tela?
Não, ele não achou do tipo que nós queríamos.
Daqui até Londres são 45 quilômetros. De trem dá para estar lá em 1 hora.
Mas eu estou dizendo que o Gilberto não foi a Londres ontem.
Então, se ele não foi até Londres ontem, por que eu encontrei uma passagem de trem no bolso do casaco dele?
O quê? Não acredito.
Pois acredite. Eu vou lá conversar com os outros.
Eu não acredito, eu não acredito.
Mônica.
Cristiano, que susto.
Onde está o sargento?
Ele foi para a sala de jantar junto com os outros.
Se ao menos eu pudesse ir embora.
Escuta, Cris, se você fugir vai ser pior.
É, eu sei, mas eu não queria. Eu também fugi quando estava servindo o exército. Era tudo tão nojento. Isso mesmo. Eu me encaixo no perfil do assassino.
Eu sei que não foi você. Calma. Coisas ruins acontecem e precisamos nos enfrentar.
Ninguém consegue fazer isso.
Consegue sim. Eu consegui.
O que foi? Uma coisa muito ruim? Tem alguma coisa a ver com o Gilberto?
Não, não. Foi muito antes de conhecer meu marido. Eu tento não ficar lembrando.
Você também está fugindo de alguma coisa?
É, de certo modo.
É esquisito. Eu estava pensando em roubar os esquis do sargento para fugir.
Assim você vai estar praticamente confessando o crime.
Mas o sargento já acha que eu sou culpado?
Não pensa não, ele acha que... com aquela passagem de trem...
Passagem?
Ele achou uma passagem de trem para Londres no bolso do Gilberto. Mas ele não foi a Londres ontem, ele ficou aqui procurando uma tela de galinheiro.
Mas é possível que ele tenha ido.
Então por que ele não me contou?
Talvez com a notícia do assassinato. Não fica assim, Mônica. Vem aqui.
Estou interrompendo?
Não, só estávamos conversando. Eu vou pra cozinha.
E eu vou ajudar.
Não vai não.
Gilberto!
Você fique fora da cozinha e longe da minha mulher. Ela não vai ser a próxima vítima.
Ah, então é isso que você pensa de mim.
Eu já tinha dito. Há um assassino à solta nessa casa. E você se encaixa direitinho na descrição.
É, mas não é só em mim que ela se encaixa. Como você é cego? Ou será que finge que é cego?
Eu estou preocupado com a minha mulher.
Eu também. Eu não vou deixar você aqui sozinho com ela.
Mas que diabos?
Cris, por favor, dá licença, por favor, vá embora.
Vou, mas não fico longe. Horas.
Posso saber que história é essa, Mônica? Você deve estar maluca, se trancar na cozinha com um louco homicida.
Ele não é nada disso. Se fosse perigoso, eu saberia. Além disso, eu sei me cuidar.
Mas o que há entre você e o desgraçado desse rapaz? Vai ver que você tem ido a Londres às escondidas se encontrar com ele.
Você sabe muito bem que faz semanas que eu não vou a Londres.
Semanas, é? Então como o Sargento Torres achou essa passagem de ônibus na bolsa que você usou ontem?
Ah, e isso...
Pelo jeito, você foi a Londres ontem.
Muito bem, eu fui a Londres, mas você também foi.
O quê?
Foi sim, também tinha uma passagem no seu casaco.
Muito bem, eu fui. Mas não vou dizer o porquê.
Nem eu.
Que é isso, que é isso? Parece uma dessas brigas de namorados. Aposto que não faz muito tempo que se casaram, não é?
Isso não é da sua conta, senhor Paulo Vicente.
Claro que não. Só entrei pra dizer que o sargento não consegue encontrar os esquis dele. Ele está bem aborrecido.
Cristiano!
O que foi?
Senhor Ramos, senhora Ramos. Por acaso tiraram meus esquis ali do armário em que os colocaram?
Mas é claro que não.
Ah, alguém os tirou de lá.
Alguém pode estar querendo fugir.
O que é que você quis dizer agora há pouco quando disse Cristiano?
Nada.
Então o nosso jovem arquiteto teu no pé, não foi? Muito interessante.
Estão falando de mim?
O senhor pegou meus esquis, senhor Cristiano?
Seus esquis? Por que eu iria pegá-los?
A senhora Ramos parece ter pensado que você queria fugir. Agora escutem todos, é sério. Quero todos aqui imediatamente.
Eu vou chamar todo mundo. Senhora Casagrande, Major, vocês podiam vir até aqui, por favor?
Ah, muito bem. Alguns dos senhores retirou um par de esquis do armário que fica perto da cozinha?
Deus me livre, pra quê?
Eu jamais os toquei.
Mesmo assim, desapareceram. O senhor mexeu nesse armário. Os esquis estavam lá quando o senhor passou?
Não tenho a menor ideia.
Bem, agora o que importa é descobrir onde é que eles estão.
Vamos todos procurar. Não deve ser muito difícil, porque afinal das contas, esquis são enormes.
Não. O assassino pode querer que fiquemos separados. É bem perigoso.
O senhor continua acreditando nisso?
Ah, continuo, senhora. São 3 ratos cegos. 2 já estão liquidados. Ainda resta 1. Há 6 pessoas aqui me ouvindo e uma delas é o assassino. A senhora Brígida escondeu algumas informações e morreu. A próxima vítima também é alguém que esconde alguma coisa. Ninguém tem nada a falar? Muito bem, podem ir. Ah, senhora Casagrande, poderia ficar aqui mais um pouco?
Me chamou?
Sim, sente-se, por favor. Eu gostaria de fazer umas perguntas.
O que deseja saber?
Nome completo?
Leslie Margarete Catarina Casagrande.
Catarina?
Sim.
Certo. E endereço?
Moro na Espanha.
Há quanto tempo está em Londres?
1 semana.
E o que a trouxe até essa pensão, senhorita?
Estava procurando um lugar sossegado no campo.
Quanto tempo planejava ficar aqui?
Até terminar o que vim fazer aqui.
Ah, e o que é?
Hã?
O que foi que veio fazer aqui?
Perdão, estava pensando em outra coisa. Um assunto estritamente particular.
Está bem. E a sua idade?
24.
24?
Sim, pareço mais velha.
A senhorita nasceu aonde?
Aqui, mas deixei a Inglaterra com 13 anos.
Quando foi para o exterior, seu nome era Casagrande?
É meu nome agora.
Qual era seu nome então? Vamos, diga-me.
O que o senhor está querendo provar?
Eu quero saber qual era seu nome quando deixou a Inglaterra.
Já faz muito tempo, esqueci.
Ah, certas coisas que não se esquecem.
É possível.
Qual é o seu nome verdadeiro?
Já lhe disse, Leslie Margarete Catarina Casagrande.
Catarina? Que diabos você está fazendo aqui?
Meu Deus, quem me dera nunca ter vindo pra cá.
O que foi que você fez com ela? Ela está transtornada.
Não foi nada, Cristiano. É só que tudo isso é tão horrível. Vou subir para o meu quarto.
É impossível. Eu não posso acreditar.
Não pode acreditar em quê? Parece que o senhor viu um fantasma.
Eu vi algo que devia ter visto antes. Eu estava cego como uma topeira. Porém, creio que agora poderemos chegar a alguma conclusão.
A polícia arranjou uma pista?
Sim, Cristiano. Finalmente a polícia tem uma pista. Quero todos reunidos aqui novamente. Por favor, vá chamá-los.
Mônica! Gilberto! Senhorita Casagrande! Major!
Logo depois do assassinato da senhora Brígida, eu anotei onde cada um estava na hora do crime. A senhora Mônica estava na cozinha, o senhor Gilberto e o Cristiano estavam em seus quartos. A senhora Casagrande na biblioteca. O senhor Paulo Vicente estava tocando piano e o major Medeiros estava no porão.
Exato.
Eu quero que cada um de vocês repita exatamente o que fez. Vamos reconstituir essa cena do crime.
E o que o senhor espera descobrir com isso?
Quero descobrir quem está mentindo. Todos devem ter participação na reconstituição. Ou o culpado está com medo de colaborar?
É claro que todos vão ajudar.
Então eu vou voltar para o piano e tocar a música do assassino.
Espere, Paulo Vicente. Mônica, você sabe tocar a música dos Três Ratos Cegos?
Sim, por quê?
Então você vai para a sala do piano.
Eu achei que cada um ia repetir exatamente o que fez na hora do crime.
Mas este é o jogo. Com papéis invertidos ficará mais fácil descobrir quem está mentindo. Cristiano, você vai para a cozinha cuidar do jantar. Paulo Vicente e Major Medeiros, vocês vão para os quartos. Senhora Casagrande, poderia ir até o porão? Enquanto isso, o senhor Gilberto verifica o fio do telefone na rua.
E o senhor, sargento, que papel vai fazer?
Eu vou fazer o papel da dona Brígida.
Não acha que está se arriscando muito?
Todos sabem o que fazer. Vão para os seus lugares e só voltem quando eu chamar. Senhora Mônica, conte até 5 e comece a tocar. Pode parar. Mônica, volte.
O que foi, sargento? Já descobriu quem é o assassino?
Já. E a senhora também deveria saber quem é.
Eu?
Sim. A senhora está mentindo desde o começo. Eu sei que você era professora das crianças da Fazenda Grande Rio. O mais velho lhe mandou uma carta, mas você não respondeu. O mais novo acabou morrendo.
Eu não recebi essa carta. Eu estava viajando na época. Aquelas crianças... Foi horrível!
Horrível será a sua morte, professora Mônica.
Sargento, pra que essa arma?
Você ainda não percebeu que eu não sou sargento, professora Mônica. Eu liguei de um telefone público e fingi ser um policial. Depois, cortei o fio do seu telefone. E vocês acreditaram? Eu sou Jorge, professora Mônica. O mais velho dos irmãos. E você é o terceiro rato cego.
Não, Jorge! Não faça isso. Eles vão ouvir o revólver, vão prender você.
É verdade. É melhor matar você como eu matei aquelas duas outras ratazanas. Apertando o seu pescoço até a morte.
Jorge, não!
Hã?
Jorge, você se lembra de mim, não lembra? Nós brincávamos juntos.
Catarina?
Isso mesmo, Jorge. Sou a sua irmã. Eu demorei a reconhecer, mas depois percebi que sua voz não mudou nada. Vamos, Jorge, não faça isso. Venha morar comigo. Vamos ser uma família novamente.
E para onde nós vamos?
Para algum lugar onde vamos viver em paz. Ninguém vai te fazer mal. Vamos sair daqui.
Mônica, Mônica, você está bem?
Só um pouco sem ar.
Quem ia imaginar que era o Sargento Torres?
Ele é louco. Eu não tive culpa. Eu não pude ajudar aquelas crianças.
Calma, calma, calma. Você devia ter me contado.
Está tudo sob controle agora. Ele já tomou um sedativo e a irmã está cuidando dele. Bem que eu desconfiava.
Desconfiava? O senhor desconfiou que ele não era da polícia?
Ora, eu tinha certeza. Afinal, eu sou da polícia. Quando fiquei sabendo que esse lugar estava envolvido, me ofereci para investigar. Achei muito estranho quando aquele falso sargento apareceu.
E a senhorita Casagrande era irmã dele?
Sim, e parece que ela o reconheceu bem a tempo. Bom... Podem se acalmar. Vou pegar o depoimento dos outros hóspedes e depois todos estarão liberados.
Ah, Gilberto, eu estava tão nervosa. Por um momento eu até achei que você era o culpado. Por que você foi para Londres aquele dia?
Você não vai acreditar. Eu guardei segredo porque tinha ido a Londres comprar um presente para você. Presente de casamento.
Minha nossa! Eu também fui a Londres por causa disso.
Como fomos tolos de desconfiar um do outro...
Ai, que bom que tudo acabou bem.
Senhora Mônica, Senhora Mônica, tem um cheiro forte de queimado vindo da cozinha.
Meu Deus, o jantar!
Este programa foi produzido pelos alunos de Rádio Teatro do curso de Jornalismo da UFSC. Adaptação feita por Carolina Notari a partir da peça teatral A Ratoeira, de Agatha Christie. No elenco, Guilherme Triquez como Gilberto.
Meu Deus, alguém vai ser morto aqui!
Ana Paula Lacerda como Mônica.
Meu Deus, o jantar!
Leonardo Lapis como Sargento Torres.
A polícia não acredita que seja coincidência.
Fernanda Albertoni como Senhora Brígida.
Quem deixou essa janela aberta?
Stefano Cunha como Cristiano.
É isso que torna tudo tão deliciosamente macabro.
Camila Rútica como Senhorita Casagrande.
Leslie Margarete Catarina Casagrande.
Ricardo Barreto como Major Medeiros.
Então eu tinha razão. Foi a senhora.
Richard Amante como Paulo Vicente.
Que é isso? Que é isso? Parece uma dessas brigas de namorados.
Narração de Ana Paula Ferri. Orientação da professora Maria José Baldessar. Auxílio técnico de Rogério Machado. Florianópolis, maio de 2002.